CBN Entrevista neste sábado, Festival de Curitiba, sim, aquela maratona de inúmeros espetáculos que vai começar nesta segunda-feira. Não é só teatro, eu sou viciado no teatro porque eu acompanho desde que era Festival de Teatro de Curitiba. Agora, o Festival de Curitiba tem o Mishmash, tem o Gastro no Mix, uma série de eventos. Vamos falar, Leandro Knopfos, que é o nosso entrevistado hoje aqui na CBN, no CBN Entrevista, sobre as companhias internacionais que vêm este ano da Argentina e do Uruguai para o Festival de Curitiba. Como é que foi essa conversa? Como é que vocês chegaram a esses espetáculos? Há um grupo de pessoas, um grupo de curadores que vão olhando, sim, o que acontece não só no Brasil, mas também em outros países, né?
Então, Tusca, a ideia aqui, né, o Festival de Curitiba, ele é uma evolução do Festival de Teatro de Curitiba. Uhum. E por que isso acontece? Porque, organicamente, o evento foi crescendo e ele foi ganhando novos módulos. E ainda bem, ele foi ganhando mais gente que queria participar. E as pessoas, mas eu não faço teatro, eu canto. Posso participar do festival cantando? Pode. A gente quer que todo mundo participe. Que é um festival que seja um eixo e que as pessoas se acoplem com seus satélites de atividades para que o evento fique cada vez melhor, maior e melhor ao modelo do Festival de Edimburgo, que é onde a gente se inspira no primeiro momento. Obviamente, pega outras referências.
É na Suécia esse, né?
Edimburgo da Escócia.
Ah, na Escócia.
Festival de Edimburgo da Escócia. É. E inclusive, o nome Fringe a gente copiou do Fringe de Edimburgo. E o Festival de Edimburgo, que começou com o Festival Internacional de Teatro e em seguida o Fringe, hoje ele é a soma de 15 festivais diferentes. Ele tem o Festival do Livro, ele tem o Festival de Bandas Marciais, ele tem o Festival de Música, ele tem o Festival de Cinema, ele continua tendo o Festival Internacional de Teatro, ele tem o Festival o Fringe e assim por diante, somando 15 festivais. Aqui em Curitiba, a gente tem 33 anos, eles têm 60 e tantos anos. Está na metade da idade deles. A gente tem gente que se acopla, que propõe projetos, como a gente estava falando da Mostra Surda, por exemplo. O Diogo Portugal, que nos propôs há 20 e tantos anos fazer o Risorama, que era, né, foi o primeiro festival de humor do Brasil no formato que ele existe hoje. E a gente mesmo, sabendo que isso existia, propôs outras atividades dentro dessas outras linguagens, outras manifestações, para acontecer no mesmo período. Então, o festival que era o de teatro, ele cresceu, ele virou um evento maior, que é a soma de vários festivais e várias atividades que acontecem no mesmo momento. E o festival de teatro virou a Mostra Lúcia Camargo, em homenagem à nossa querida professora, ex-secretária de Cultura, Lúcia Camargo, que trabalhou conosco por muito tempo, nossa, né, amiga pessoal, mãe do nosso querido Fabiano Camargo, né, teu amigo, meu amigo.
Foi presidente da Fundação Cultural do Curitiba, foi também diretora do Teatro Municipal de São Paulo.
Do Sérgio Cardoso, em São Paulo também, municipal, e Sérgio Cardoso, depois do Palácio das Artes em Belo Horizonte. Então, uma figura das artes reconhecida nacionalmente. Era a agenda de telefones mais poderosa de Curitiba, disparado. Conseguia falar com o Lula, com o Fernando Henrique Cardoso no mesmo dia, no mesmo momento. Segundo ela carregou os dois deu carona para os dois ao mesmo tempo no Fusca Azul dela. Antes dos dois serem presidente ainda.
Sim.
Então o festival virou a soma desses diversos produtos, sendo a Mostra Lúcia Camargo, o que a gente conhecia antigamente como Festival de Teatro de Curitiba. O Fringe, o Risorama, o Mishmash, o Gastronomix, o Guritiba e vários outros projetos que a gente já fez e às vezes faz, às vezes não faz, como a gente fez um evento de improviso chamado De Repente, que a gente não repetiu. A gente fez um espetáculo de espetáculo, uma mostra de espetáculos adultos, chamada XXX, como, né, os vídeos proibidos da internet. A mostra dos excluídos, como eu já falei para você. Enfim, a gente vai querendo criar momentos. A gente já trouxe mostra de cinema, a gente faz lançamentos de livros.
E o Fringe também tem aí a mostra daquele estado, daquela cidade.
E aí, para organizar a programação, a gente vai subdividindo e tentando dar nomes menos técnicos, como mostra, mas coisas um pouco mais comerciais, como Curitiba, como Risorama, etc. E então, na Mostra Lúcia Camargo, que são os espetáculos que o festival convida, a gente tem sim uma curadoria. Essa curadoria é formada pelo Patrick Pessoa, do Rio de Janeiro, pela Giovana Soares daqui, e pela Dani, desculpa, esqueci o sobrenome da Dani, mas a Dani, que é de São Paulo. Apesar de estarem localizados nesses três centros, eles estão olhando o Brasil inteiro.
Daniele Sampaio.
Dani Sampaio, obrigado. E olhando também o mundo. O mundo é mais difícil, porque o mundo se programa com mais antecedência do que o Brasil. Então, o festival, para acontecer, a gente está todos os anos, quando acaba o festival, a gente começa meio que do zero a negociar patrocínios para a próxima edição, com exceção da Petrobras, que nos patrocinou por 3 anos seguidos, há um ano, a gente está indo para o segundo, depois vai para o terceiro, então a gente tem a garantia desse patrocínio. Todos os outros patrocínios, eles são anuais. E até que a gente renove, vai um tempo, ou não renove,
sim,
ou que a gente substitua, vai um tempo. Então a gente não consegue contratar um espetáculo em inglês, porque você liga para um espetáculo em inglês dizendo... Você vem para cá em março, ele vai falar de 29 ou de 30.
Uhum.
Ele não vai vir em 26.
Uhum.
Ele já está programado. Claro, estou colocando isso como regra. Obviamente tem as exceções, mas espetáculos que são maiores que você quer trazer, normalmente são muito mais difíceis. Né? Então a gente recorre aqui à vizinhança, aos espetáculos, aos países sul-americanos, que também têm uma programação não tão a médio prazo como os... Usou, né? Tem uma versão mais curta como a gente. Né? E esses dois espetáculos foram espetáculos que a gente já queria ter trazido no ano passado. No ano passado a gente teve uma queda importante de patrocínio, a gente teve que cortar a programação. Esse ano a gente os reconvidou e eles toparam, era um compromisso nosso mesmo.
Uhum.
E são espetáculos que conversam com essa curadoria. Eu acho que não vale aqui, no pouco tempo que a gente tem, entrar na questão da curadoria, do que eles pensam e etc. Basicamente, a gente trabalha esse ano com o etarismo. Basicamente, não. Entre outras coisas, com o etarismo. E por isso a gente trouxe o diretor argentino. Não sei se você já soube dessa história.
Sim, fez a seleção de elenco na Praça Santos André. A Velocidade da Luz.
Velocidade da Luz, exatamente.
Que foi feita uma seleção de elenco, na Praça Santos André. Já foram selecionados os atores.
Estamos trabalhando com 30 idosos.
E ele sempre trabalha com atores que ele seleciona no local da apresentação.
Que não,
né?
São atores.
Pessoas que se interessam.
Pessoas que se interessam, que vão fazer o elenco do espetáculo dele.
É o Marco Canali.
Exatamente.
O argentino.
E também, né, nosso amigo Sandro Moser ontem levou ele para jantar, porque ele falou, estou encantado com Curitiba, quero saber mais da cidade.
E estão almoçando até agora, né? Porque
provavelmente, exatamente.
Parar uma conversa com o Sandro Moser já é difícil.
E aí o Sandro vai levar levou ele no futebol.
Ah, é? No Atlético, claro, né?
Exatamente.
Que é o time do Santos.
E depois ele propôs, no sábado passado, o diretor ele levou... Esses idosos todos, ele passou no supermercado, comprou uma carne e fez um churrasco argentino para eles no Parque Barigui. Pegou uma churrasqueira no Parque Barigui. Então ele quis se tornar super curitibano e assou uma carne ali para os nossos idosos que vão fazer o espetáculo. Então, e esse diretor...
Vai ser apresentado, vamos repetir, na Praça Santos Andrade,
Exatamente, dentro do festival.
Né?
E ele já se apresentou, ele já fez esse projeto em Tóquio, fez esse projeto em Delhi. Fez esse projeto em vários países europeus. E a gente tenta trazer isso.
Uhum.
A gente tenta trazer o mundo para cá. Essa, de novo, é uma função do festival, trazer para Curitiba o que não viria se não fosse o festival. A gente tem o patrocínio, a gente tem a responsabilidade junto aos órgãos públicos, à imprensa, especialmente ao público, de transformar a cidade fazendo exatamente isso. O espetáculo não é viável. Você vai trazer... Quantas vezes a gente trouxe... Caminhões e caminhões e caminhões de saibro para um espetáculo específico. Você faz a conta não fecha, mas né, o festival é para isso.
Uhum. A gente
traz espetáculos que só o festival viabiliza.
Uhum. Porque um talvez não seja tão viável financeiramente, mas o outro compensa?
Sim, sim, claro. A gente tem ali os espetáculos que lotam os grandes teatros, como Positivo e Guairão, reforçando que a gente tem essa escassez de sala em Curitiba.
Sim.
Faltam salas onde a gente possa receber 800 pessoas, 1.000 pessoas, espetáculos que possam ficar mais tempo, como eu falei anteriormente, que possam viver da bilheteria. Estou falando não especificamente do festival, mas como temporadas que aconteciam no passado.
Três meses, 4 meses, pelo menos.
Para dar tempo de maturar, para dar tempo das pessoas falarem, dar tempo do boca a boca pegar, isso não acontece. Então, sim, salas maiores trazem bilheterias maiores, salas menores trazem bilheterias... menores ou negativas, sim, mas um pelo outro, o festival está aí para fazer isso. Essa é a função do festival. E trazer espetáculos internacionais também, né? Apesar dos desafios do câmbio, apesar dos desafios aduaneiros, burocráticos, toda essa turma precisa de visto, de trabalho, tem toda uma questão... É diferente você trazer estou trazendo um filme argentino, estou trazendo o quadro do pintor, a tela canadense. Não, aqui nós trazemos pessoas. Sim. E a pessoa para trabalhar no Brasil precisa de um visto de trabalho. E se ela não pede esse visto de trabalho com antecedência de 2 meses no consulado ou embaixada brasileira do seu país de origem, não sai. Então o cidadão chega aqui, não pode trabalhar. É. Só como exemplo das dificuldades quando a gente está falando aqui de um evento que trata de pessoas, né? É bem complexo.
Você tá uns nomes assim de peso, nomes conhecidos nacionalmente como estar aqui também. Já falamos da Renata Sorraço, já falou do Renato Giannichini, Débora Falabella, Gregório Duvivier, Luísa Perissé, Marcelo Serrado, Emílio de Mello, Fernando Eiras, vários nomes aí. Mas eu queria falar, Leandro, talvez seja uma pergunta que te façam com alguma frequência. Leandro Knopfos, que é o nosso entrevistado hoje aqui no CBN Entrevista. Lembrando que o Festival de Curitiba começa já nesta segunda-feira, dia 24, e vai até o dia 6. São vários espetáculos. Você procure acessar festivaldecuritiba.com.br, ter toda a programação e os ingressos estão à venda no Shopping Mider. Mas eu pergunto a você, muitas pessoas não questionam por que tudo num período só, que tem o gastronomia que é voltado à gastronomia, o mishmash que é uma recuperação do circo e a palhaçaria, tem o risorama que é o espaço do stand-up, a comédia. Não te perguntam por que não separar os eventos? Há uma justificativa para isso?
É esse modelo festival, especialmente o Festival de Edimburgo, grandes festivais de arte e criatividade que acontecem mundo afora, em que essa concentração ela traz esse poder realmente do tema ficar top trending, né? Não top trending virtual, mas top trending nas rodas de conversa. Se você não foi no festival ontem, você chega no trabalho, você não tem assunto. E a ideia é ocupar esse espaço. Eu acho até que economicamente, como cidade, né, tenho falado bastante isso com o pessoal da prefeitura, que está super aberto e fazendo um trabalho super bom em relação a isso.
Bom, Marino Galvão, que é um grande ator que também já esteve no festival.
Grande, né? Gestor, né, o trabalho que ele fez no ICAC é fantástico.
O João Luiz Fiene também está assessorando ele na fundação. E são pessoas da maior importância do nosso teatro.
Que entendem, né, a importância econômica dessa atividade. Né? No governo do estado também a gente tem um apoio fundamental, importantíssimo da Secretaria Estadual de Turismo, que vê valor nesse tipo de atividade, tipo de evento, que é realmente uma chance de ter um impacto econômico importante. Então, o que eu tenho falado com eles? Natal e Curitiba cresceu muito nos últimos anos e é fundamental. Agora, eu não sei quantas cidades existem no mundo. Eu sei que no Brasil são 5 mil municípios, 5 mil e tantos municípios. Né? Então, no Brasil, a gente vai ter concorrência de 5 mil municípios. Sim, no Natal. E no mundo, nós vamos ter concorrência de 50 mil municípios. O festival, não, porque a gente tem pouca concorrência de eventos acontecendo nesse período do ano. Então, a ideia é que isso se transforme realmente num ativo econômico para a cidade e uma forma de atração de um turismo qualificado, no sentido de quem pode viajar nesse período são pessoas que provavelmente não têm mais filhos na escola, né? Tem a liberdade, são mais velhos, têm mais dinheiro, dinheiro para gastar, que têm um trabalho que pode ser, ou estão em férias nesse período, ou têm um trabalho que pode ser executado à distância, que também preconiza pessoas que têm um pouco mais de renda. Então, eu acho que é uma forma de a gente atrair um público qualificado, que possa gastar bastante dinheiro em Curitiba, e para isso a gente precisa oferecer atrações. E essas atrações têm que ser concentradas nesse período, porque se a gente dispersa também, a gente não tem a pressão do tem que ser agora, se você não vier, você vai perder. Só ano que vem.
E ninguém vai ver tudo, não existe isso.
Não, essa é a ideia mesmo. Né? Que nem eu nunca fui, mas é que nem as feiras na China. As pessoas vão lá e acham que é. Não vai passar em todos os estandes de jeito nenhum, né?
E tem outro modelo que eu acho que é muito interessante do Fringe, porque ele se alimenta do próprio Fringe, né? Na medida em que o grupo da Bahia se apresenta ao meio-dia no Mini Guaíra e vai assistir às 3 da tarde o grupo de Minas Gerais que está no Teatro Londrina dentro do Memorial de Curitiba. Sim. Daí esse grupo de Minas Gerais, depois eles vão juntos ver às 6 da tarde um outro espetáculo e ali eles trocam ideia, informações e também criam. Aí aparecem os curadores de outros festivais. Também vem uma economia com esse público do Fringe, com esses artistas do Fringe também?
Vou dar um dado que não é meu, é do Sebrae, né? Eu, como gestor, eu gosto de trabalhar com indicadores e com dados que são de fontes confiáveis. Né? Então, há 2 anos já, o Sebrae conosco fazemos a rodada de encontros. O que é a rodada de encontros? Porque quem não está próximo desse segmento, ele acha que o teatro não é economia, aquela velha piada, né? O que você faz para trabalhar? O que você faz da vida? Eu sou músico. E você trabalha com o quê? Né? Então as pessoas acham que quem trabalha com criatividade tem que ter uma outra renda certa, né? na economia dos átomos, não dos bits. Então existe uma economia, uma cadeia econômica e produtiva que acontece no mundo das artes cênicas. Uhum. Tem gente que compra, instituições que compram espetáculos, tem que circulam. Por exemplo, na Inglaterra existe o British Consortium, que é a junção de várias prefeituras do UK inteiro, não Londres, mas Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle e assim vai, e vai para a Escócia, Edimburgo, etc., que se juntam e compram espetáculos para circular nos seus teatros municipais, nas suas salas principais dessas cidades. No Brasil e por aqui da nossa redondeza, menos, mas existe também. Então a gente tem o SESI, que é um comprador de espetáculos, o SESC São Paulo, comprador de espetáculos, Centro Cultural Banco do Brasil é um comprador de espetáculos, festivais internacionais são compradores de espetáculos, e a gente junta essa turma que compra com quem está aqui que quer se vender. Obviamente, para eles serem vendidos, ou serem comprados, para eles se venderem, eles precisam ter um material bem acabado, tem que ter um bom vídeo, tem que ter uma boa conversa, tem que ter uma boa... quanto custa? O cara não pode gaguejar. Deixa eu ver. Não, custa tanto. E a gente tem formatado isso.
Isso não implica na criatividade um trabalho feito no palco. Nós estamos falando do que cerca o trabalho que vai ser apresentado
exatamente,
no palco.
Exatamente.
Vou te dar um exemplo. No ano passado eu entrevistei o Gerald Thomas e a gente acabou entrando na conversa sobre o lendário grupo inglês, o Living Theatre.
Sim.
E daí ele conheceu aquelas pessoas que se destacaram nos anos 1970, vieram ao Brasil, eram totalmente anárquicos. E eu perguntei, o Gerald gosta muito de você, Leandro. Uhum. Ele fez referências e tal. Viva Leandro Knopfs, quando encerramos o papo aqui na CBN. E daí o Gerald, o Living Theatre, aquela anarquia toda, era, mas tinha bilheteria. Então, assim, fazia o que queria no palco, nas suas experiências, mas tinha uma organização para, como você colocou, no melhor sentido, de vender o produto, né?
Claro,
o espetáculo.
Tem que ser um produto, né? A gente tem tantas leis ali de incentivo e todas elas voltadas, a grande maioria delas voltadas à criação do produto. Esse produto está pronto, então por que esse produto não gerar renda?
Sim.
Mas voltando, então esse encontro que você mencionou anteriormente, ele gera sim novas parcerias artísticas, ele gera esses grupos novos que vão juntos assistir a outras coisas, mas ele gera também negócio. As pessoas, a companhia tem uma sede no interior de São Paulo, a companhia tem uma sede no interior de Ceará. Uhum. Vamos trocar, vamos juntos, você vai para cá, eu vou fazer um intercâmbio. E isso acontece muito aqui no Fringe. Então tem essa importância também para essas pessoas que participam, porque pode dar uma programada no seu calendário para alguns meses após o festival ter atividades para fazer, e atividades remuneradas, atividades que têm impacto econômico.
Os grupos de Minas Gerais costumam vir juntos também, né? Ocupavam ali o Teatro Velas Curitibanas e uma curadoria, e daí vocês se acostumaram a ver espetáculos de Minas Gerais naquele espaço aqui durante
festival, né? Que, inclusive, a Maria Marighella, que hoje é presidente da Funarte, ela trabalhava na Secretaria Estadual da Bahia, de Cultura. E eles fizeram uma ocupação baiana no festival. O festival se comprometeu a trazer esses compradores. Uhum. A gente sempre faz isso, né? A gente busca essas pessoas que podem dar alguma continuidade pós-festival.
Só para explicar para o ouvinte, às vezes tem lá o curador do SESC Consolação em São Paulo, que é uma cadeia muito importante que ajuda a propagar espetáculos.
A estrutura do SESC em São Paulo, especialmente, administra, não estou enganado, mais de 60 espaços culturais pelo estado.
Uhum.
A maioria na cidade de São Paulo, digamos, metade na cidade de São Paulo e metade espalhado pelo estado de São Paulo. Então, um cidadão desse, um curador, que é um comprador, que é um diretor de programação ele não é de uma sala, ele é das salas.
Uhum.
Ele é do segmento teatro, ou do segmento dança, ou do segmento música. Então, uma venda feita para esse cidadão garante o ano daquela companhia. Afinal de contas, tem a chance de se apresentar, se não em 60, que seja em 20 salas. Se cada um tiver 4 apresentações, são 80 apresentações.
Uhum.
Se são 50 semanas no ano, todas as semanas estão ocupadas a partir dessa relação de contato que a gente proporcionou.
Chega algum olheiro do SESC, como tem da Caixa Cultural, tem de outros...
Da Caixa Cultural, como tem da Rede Globo.
Sim.
Tem três scouters de elenco da Rede Globo que vem para cá esse ano, mas como vieram todos os anos, então a gente falou da máquina, os meninos foram vistos aqui pela Rede Globo. A Titina Medeiros, atriz do Rio Grande do Norte, fez uma apresentação aqui em Curitiba na abertura do festival, foi vista aqui e foi levada para... Ela fez as Empreguetes, cheias de charme, a novela, as Empreguetes.
Era 17.
Ela era uma das... ela era Ela, a Socorro, não sei se você vai lembrar, fez o papel da Socorro depois de ter sido vista aqui no festival.
O próprio grupo 19 de São Paulo, mesmo sendo de São Paulo.
Sim, eles vêm para cá para serem vistos.
O Coletivo Angu de Teatro de Pernambuco também teve um salto extraordinário.
Esse você sabe mais do que eu.
De Pernambuco,
esse não vou lembrar. Angu de Sangue. Sim, o Angu tá na praça.
Eu vi no Teatro
Palácio Maria Garibaldi, Santos. Não foi?
Eu vi no Teatro Zé Maria Santos, tá. Talvez depois tenha se apresentado em outros espaços.
Eu acho que se apresentaram no Palácio Garibaldi.
Não tenho lembrança agora.
E aqui, né, vocês têm tempo ainda, Tusca?
Oi.
Só para falar disso, né, a gente está falando da escassez de salas, e isso é importante falar. Curitiba tem essa, é um pleonasmo, uma redundância que eu vou falar, essa concentração no centro da cidade, de locais de apresentação. O festival faz um trabalho muito grande de busca de salas. E Curitiba se ressente, né? A gente inaugurou agora um teatro lá, o Teatro da Vila, no SIC, que é super importante. Tem um teatro que está pronto no Boqueirão para ser inaugurado, além do Centro Cultural do Boqueirão, que tem uma sala também. A gente busca salas em paróquias, em clubes, onde a gente possa se apresentar, mas a gente tem uma dificuldade grande ainda de achar espaços. Então, o festival acaba acontecendo muito mais aqui na região central de Curitiba. Apesar da gente estar espalhados por 60 e tantos espaços diferentes e estarmos nas pontas também, especialmente em praças e nos locais que são, né, fora de salas, a gente está nas ruas e praças mais afastadas do centro, as salas de apresentação elas estão no centro. Mas o festival está aí para todos, né? Então, quem não é do centro que venha, e quem souber de salas que nos avise, porque a gente sempre busca possibilidades de apresentação dispersas desse núcleo central.
Leandro Knopfs, eu agradeço a sua participação conosco aqui neste CBN Entrevista, hoje dedicado ao Festival de Curitiba, que vai começar nesta segunda-feira, dia 24, e vai até o dia 6 de abril. 14 dias de muita arte, entretenimento, cultura, muita troca de ideia, muitas surpresas que sempre tem, né?
E acho que muita celebração da cidade. O festival quer celebrar a cidade, o aniversário da cidade, o encontro, celebrar as diferenças, né? Quanto mais a gente se encontra, mais a gente tolera o que é diferente, quanto mais a gente pode trocar, mais rico culturalmente a gente fica. E só queria te agradecer sempre, a CBN sempre, 33 anos, não sei quanto tempo você trabalha aqui, Tusca, mas eu não me lembro de quando eu não vi da CBN, quando não era você, sempre dando esse espaço e sempre com essa memória fantástica, sempre...
Obrigado.
Sempre enaltecendo o festival, então super obrigado para você, pela CBN, para a Marilda, para todo mundo.
Ok, e damos aquele recado também para você, professor, que pretende levar seus alunos, festivalecuritiba.com.br, mande um e-mail, coloque no campo da mensagem.
E londrex@gmail.com, meu e-mail pessoal, respondo todo mundo.
Ou vai no Leandro Knopfs.
Não tenho Instagram.
Não tá?
Não tenho.
Então coloque no campo da mensagem, sou professora, que daí já chega a comunicação de forma mais rápida para você levar seus alunos para assistir os espetáculos nos diversos pontos da cidade, nas ruas, nos teatros maiores e teatros menores. Obrigado, Leandro.
Obrigado a vocês.
CBN Entrevista volta no próximo sábado com o Gelson Negrão. Até lá.
CBN, a rádio que toca notícia.